Continuando sobre as brachot, o conceito das brachot, nós estávamos vendo sobre as brachot da visão. E nós vimos as brachot que nós fazemos na chuva. Tanto a brachá dos raios, como a brachá dos trovões, que não é visão. E depois nós falamos mais alguns casos onde se faz essa mesma brachá, ou essas mesmas brachot. Tem mais uma brachá que está ligada com a visão e que está ligada com a chuva, que é a brachá que nós fazemos quando vemos o arco-íris. O arco-íris é algo muito curioso. Por um lado, é uma maravilha. É algo lindo que Deus criou. É bonito. Não tem o que discutir. É algo bonito de se ver. Mas, em contrapartida, não é algo positivo. Afinal de contas, a Torá nos conta, para Parashat Noach, que Deus trouxe o dilúvio por conta do mau comportamento das pessoas. E depois do dilúvio, Hashem, quando Hashem mandou Noach sair da Teva, da arca, Hashem mostrou para o Noach no céu um arco-íris e falou para ele que toda vez que eu quiser destruir o mundo por conta do comportamento das pessoas, eu não farei isto, porque estou dando um juramento para você, Noach, e para a humanidade, que eu jamais destruirei o mundo como eu fiz dessa vez, mas eu vou fazer aparecer Hakeshet Ba'anan, vai aparecer o arco-íris na nuvem, para indicar que o comportamento das pessoas não está legal. E que essa chuva deveria ser um dilúvio. Mas Deus tem uma promessa que não vai trazer mais o dilúvio. E esse é o símbolo, é um arco-íris. Por que que é justo um arco-íris? Uma explicação muito bonita. Em hebraico, se chama keshet. Arco. Igual se chama o arco que era a arma usada antigamente nas guerras. Quando um soldado quer mostrar que ele está em paz com o outro e que ele não vai atacar, o que que ele faz? Ele vira o arco, ele segura o arco em direção a ele próprio. Dessa forma, está demonstrando: eu não vou atirar em você. Oh, o arco nem está virado para o teu lado, está virado para o meu lado. Da mesma forma, Hashem faz quando ele quer mostrar que ele não vai destruir o mundo. Ele faz aparecer no céu um arco, mas o arco está virado para ele, demonstrando que ele não vai fazer nada de mal e não vai destruir o mundo. É isso que simboliza o arco-íris. É verdade. Você vai dizer, mas o arco-íris é uma... tem toda uma física por trás disso. Tem uma explicação científica por trás disso. O arco-íris aparece porque você tem gotas de chuva no ar e elas são um prisma que dividem as diversas frequências da luz. Tudo bem. Tudo isso muito bonitinho, uma explicação bonita, uma explicação prática de como se forma um arco-íris. Perfeito. Mas se essa é a explicação, então deveria ter arco-íris sempre. Não tem arco-íris em qualquer chuva. Por quê? Porque precisa ter determinadas condições para que se forme um arco-íris. Você tem que ter em algum lugar sol. Se tiver tudo encoberto, não vai ter arco-íris. Você tem que ter sol. E você tem que ter uma chuva no determinado lado, determinado ângulo, determinada forma, que aí sim as gotinhas de chuva vão se transformar em prismas que vão separar a luz do sol. Isso quer dizer que, é lógico que tem uma explicação científica de como que o arco-íris aparece. Hashem criou o mundo com regras naturais. E as coisas no mundo funcionam de uma forma geral pelas regras naturais. Com exceção de quando Hashem quer que haja um milagre, aí as coisas são totalmente diferentes do natural. Mas existem regras naturais, existem leis naturais. Existe aqui uma lei natural que rege e que faz com que apareça o arco-íris, mas precisa ter determinadas condições. E essas condições só acontecem quando Deus quer que apareça o arco-íris naquele momento, naquele lugar. Curioso que, de uma forma geral, o arco-íris aparece sempre. Quer dizer sempre. A qualquer momento pode aparecer o arco-íris e em todas as gerações aparece o arco-íris. Tem algumas poucas exceções de épocas onde nunca apareceu um arco-íris. Por exemplo, o Talmud diz que na época do Rabi Shimon Bar Yochai, estamos logo em Lag BaOmer, quando o Rabi Shimon Bar Yochai estava vivo, nunca apareceu um arco-íris no céu. O mérito que ele tinha era tão grande que protegia o mundo de ter sequer um pensamento de ter um dilúvio ou uma destruição. Só um exemplo, tem outras épocas que aconteceu a mesma coisa. Quando uma pessoa vê o arco-íris, tem uma brachá para fazer. Qual a brachá? Uma brachá comprida. E a brachá diz o seguinte: Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Fonte das bênçãos é você, rei do mundo, rei do universo. Zocher Habrit, você lembra o pacto. Vene'eman Bivrito, você é fiel no seu pacto. Vekayam Bema'amaro, e você cumpre a sua pronúncia, o seu pronunciamento, a sua fala. Ou seja, esta brachá nós estamos declarando perante Hashem, que Hashem lembra do pacto que ele fez na época do Noé, que não vai destruir o mundo mais. E quando for o momento que mereceria, Hashem vai trazer um arco-íris, vai fazer se formar um arco-íris. Essa brachá que se fala quando se vê o arco-íris, é lógico que nós estamos falando aqui o tempo todo de arco-íris que aparece naturalmente. O arco-íris que aparece na chuva, nas nuvens. Não quando uma pessoa vai, por exemplo, regar as plantas. E tem sol. Você rega as plantas, você vê na água que está saindo no esguincho, você vê um arco-íris. Não é um arco-íris. Não é o arco-íris que a gente está se referindo aqui. Da mesma forma, se a pessoa vai numa catarata, por exemplo. Também, dependendo de como está o sol, você vê um arco-íris na catarata. Não é disso que nós estamos falando. Arco-íris, estamos falando arco-íris no céu, nas nuvens. Nuvens que choveram ou que vão chover. Aí sim é que nós fazemos esta brachá. O Talmud diz que não se deve ficar olhando para o arco-íris muito tempo. Porque isso faz mal para os olhos. Como está escrito lá no Talmud, Mistakel ba'ebeyoter einav kehot. Quem olha demais para o arco-íris, os seus olhos escurecem. Quer dizer, prejudica a visão da pessoa. Por que isso? Porque não é um bom sinal. O arco-íris não é um bom sinal. Por isso não deve se ficar olhando demais para ele. Ele é prejudicial para a visão. A pessoa olha para o arco-íris e faz a brachá. Acabou. Depois não fica mais olhando. Não é uma coisa boa de ficar olhando. E pelo mesmo motivo, também consta na halakha que não se avisa uma outra pessoa que tem um arco-íris no céu. Da mesma forma que não se dá uma notícia ruim, desnecessária pelo menos, não se dá uma notícia ruim para os outros, então também não se fala para o outro que tem arco-íris. Ah, mas eu quero que ele também possa ganhar a brachá. Você pode falar para ele que se você sair lá fora, você tem uma brachá sobre arco-íris. Eu não estou falando que tem arco-íris, estou falando que tem a brachá do arco-íris. Ele obviamente vai entender sozinho, mas pelo menos você está falando do lado positivo, que ele vai ganhar uma brachá. E ele pode sair, olhar para o arco-íris e fazer essa brachá. Essa brachá talvez seja um pouco mais difícil das pessoas decorarem, não se faz tantas vezes. Obviamente, se a pessoa fez naquele dia, não dá para fazer de novo. Até que tenha um outro arco-íris. Como não é uma coisa comum ter arco-íris, é uma brachá que se faz a cada muitos meses. Às vezes até anos. Então quem não sabe pode correr, pegar um sidur e voltar lá, olhar de novo para o arco-íris e fazer a brachá. É óbvio que precisa ser rápido, porque muitas vezes o arco-íris some muito rápido no céu. E não precisa ter o arco completo para fazer essa brachá. Contanto que seja o arco-íris... como nós falamos antes, que é da própria natureza da chuva, então você pode fazer mesmo que você não está vendo todo o arco, só um pedaço dele já é suficiente para se fazer esta brachá.